Irmãos, estamos aqui, né, em Mantena, Minas Gerais, né, e estamos aqui hoje no refeitório, porque amanhã eu posto para vocês, ou hoje à noite, a reforma da capela que estamos fazendo vai ficar, ó, a gente vai fazer o antes e depois para vocês verem. Enquanto isso, estamos tomando um cafezinho, né, mineiro aqui devagarzinho. Pode esquentar. Não preciso esquentar, porque aqui é muito quente. Olha aí, a casa São Alves também está junto. Pois é, irmãos. Seguimos na espiritualidade. Seguimos fazendo esse caminho, né, tão importante, que nosso Pai São Bento deixou para aqueles. Sim, um pãozinho de queijo, Cíntia. Com certeza. Esse caminho que São Bento deixou para que a gente pudesse enriquecer a nossa vida. E ontem vivemos o 10º degrau e hoje vamos o 11º degrau. Irmã Felicidade, Terra da Promessa, muito bem. Eu vou pedir que irmã Tereza Cocotá, leia o 11º aí. Pode ler aí sentada mesmo. Você vai fazer igual a irmã Francisco, só a voz do além. Bom dia, tesoura.
Pode começar.
Fala alto.
11º grau. Gravidade em todas as manifestações. O 10º grau da humildade consiste em quando falar. Faça o monge suavemente e sem riso, humildemente e com gravidade. com poucas e razoáveis palavras, e não em alta voz, conforme o que está escrito: o sábio manifesta-se com poucas palavras.
Toda vez que eu imagino essa leitura, porque algumas pessoas podem dizer assim: interessante, diácono, mas não cabe para a nossa vida. Mas a regra de São Bento também é para irmãos seculares. Existem os monges, existem os oblatos regulares, que é aqueles que moram em convento, em casas religiosas, e existem os oblatos seculares. E a regra se aplica para todo mundo, sendo que se tem que fazer uma leitura disso segundo a vida e o caminho que você está em. O que é que São Bento pediria para que você na vida tivesse? Que você conseguisse exercitar frutos, né? Porque uma das coisas que eu vejo, né, observo muito, o jeito grosseiro das pessoas serem. O jeito grosseiro das pessoas tratarem uns aos outros. Quando o monge falar, fale com serenidade. Outra palavra que eu poderia dizer, suavidade. Ou seja, tenha doçura no falar. Né? É uma das correções muito significativas que a gente precisa fazer. Por quê? Porque o outro merece. Merece o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa cordialidade. Roberta foi o 11º grau. Então, merecendo essa gentileza, nós exercitamos no mundo secular o domínio próprio. Porque às vezes teríamos um jeito muito diferente de resolver as coisas. Eu sempre gosto de lembrar, quando falo sobre isso, que eu fiquei, né, quando aos 38 anos, que abriu a comunidade, eu fiquei dizendo: meu Deus, por que o Senhor deixou eu fundar uma comunidade tão tarde, né, já tão maduro, se eu já te servia tantos anos? Mas até que o Espírito Santo disse no meu coração, para que você não botasse tudo a perder. Porque se tem um cara encrenqueiro, era eu. Então, estabanado, né, eu ia com certeza botar os dois pelas mãos. Brigão. Então, primeiro, precisei deixar que o Espírito me deixasse mais lento. Não é que eu estou zerado, não. Então, não. Só Deus sei o que é que eu... Como é que é por dentro, né? Às vezes nem por dentro, sai mesmo. Ou seja, mas esse domínio próprio, né, é um degrau importantíssimo que você faça. Mas eu sou assim? Não, você não é assim. Você pode ser diferente. Você pode pensar duas vezes antes de falar, né? Um dos exercícios que eu usei para isso, quando eu tinha uma raiva de alguém, eu me afastava dessa pessoa, se você ficar perto, você mata, né? E escrevia para ela tudo o que você queria, que eu queria dizer. Escrevia. Mas não mandava. No outro dia, eu já olhava com misericórdia. Porque nessa passagem aqui, cabe muito bem aquela... Eu tenho certeza. Não uma certeza teológica, né? Mas uma certeza, assim... Dá-se muito claro entender quando Pedro chega junto de Jesus. Ele devia estar uma pilha. Ele era um zelota, gostava de brigar. Ô Senhor, quantas vezes eu vou ter que perdoar? Não, que eu estou com vontade de matar aquela criatura que está ali. Jesus, serenamente, suavemente, olha para ele, deve ter dado um sorriso. E diz: 70 vezes 7. Eita, Senhor. Está dizendo a você, exercite sua capacidade de tolerância. Porque com a mesma medida que você medir, você será medido. O que você dá é o que você recebe. Em outra passagem, Jesus vai dizer, seja misericordioso se você quer obter misericórdia. O que você planta, o que você colhe. Jesus tinha essa preocupação muito grande. Então, somente o traz para a vida monástica e traz para a espiritualidade. Essa oração não seja do jeito que você nasceu. Não seja do jeito que você foi criado. Tenha consciência, porque o grande pró aí é que como se a gente... Se alguma coisa que eu vi em casa, foi do jeito que eu aprendi em casa, então parece que silenciosamente eu digo, nossa, é assim mesmo. Comigo é assim, playbook, te resolve logo. Não é? Oh, não, que na minha cultura lá em Tefé é assim, né? Aqui em Mantena é assim, não. Eu sou um ser, por isso a gente faz exercícios espirituais, por isso a gente faz jejum. Eu sou um ser que precisa ser dominado e precisa estar em domínio do seu próprio ser. Então ele vai dizer, suave, humildemente, com grave, sem elevar a voz. Eleve a voz para pregar a palavra de Deus, olha. Que lugar bom de elevar a voz. Mas você observa, lá naquela comunidade da China, né? Às vezes, como é que a esposa fala com o marido na frente de todo mundo? E depois o marido, uns tem a alma embananada, né? A alma de banana, aí fica com o cara mexendo, né? Mas o outro, na grande maioria, você vê o tom grosseiro de fala com o marido, aí o outro rosna do outro lado. E tudo com tipo de cristão. Sinal que não tem autodomínio das coisas. Porque o que não lhe agrada, ou usa uma máscara bem ceradinha e brilhosa na comunidade da China, mas se tem um vizinho morando no apartamento do lado, eles são da sua comunidade, né? Meu irmão, só falta voar panela aqui. Pois é. Tu sabe que chega essas coisas pra mim, lá dessa comunidade da China? Vocês não viram não, meninas. Fiquem sérios. Tô falando da comunidade da China, né? Domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Poucas palavras. Às vezes o silêncio é tão importante. Quando você interpela, Maria faz esse sinal tão bem feito, né? Mas Jesus, eu e seu pai estávamos aperreados, né? Que ela era bem nordestina, né? Aperreados, né? Estava nervoso. Onde você estava? Jesus olha para a cara dele, papai, mamãe, você não sabe. Um grande abraço ao padre Jailton, um grande abraço. Sua bênção. Preciso cuidar das coisas do meu pai. E a frase seguinte que o Evangelho nos propõe é: e Maria não entendia, mas guardava no coração. Como é importante que a gente guarde, que a gente aprenda a olhar os outros e aprender a sobrevoar as situações. Dentro dentro do furacão, você não vê nada. Quando a ira, a raiva, quando o desequilíbrio bater em tua porta, irmão, pega o barco para o outro lado do mar. Foi um conselho de Jesus. Não se preocupe não, que ele vai lhe visitar olhando sobre as águas. E olha de cima a situação. Porque não existe, não é, só uma pessoa com a verdade. Existem verdades. Muitas vezes, lá nessa comunidade da China, tem um fundador que aí as pessoas mais velhas chegam cobrando. Toma atitude! Né? Fulano fez isso de errado. Mas quando você sobrevoa, você vê que teve erros do outro lado que sugeriram o mau comportamento do de cá. Como esse fundador não foi chamado a ser juiz, mas a ser pastor, ele é pai dos dois. E ele tem que ter serenidade para resolver. Porque se grosseria, se briga, se tapa, resolvesse, os presídios eram a melhor escola de conversão do mundo. Eu sou extremamente convencido hoje, irmãos, que se o amor não mudar, não tem regra, não tem briga, não tem imposição. Regra e imposição, a pessoa contém-se por um tempo enquanto lhe é conveniente. Mas você só adere verdadeiramente a uma coisa se você amá-la. Aí nada destrói. Guardemos essa meditação hoje. E façamos talvez um grande exame de consciência. Como eu estou sendo? Principalmente no mais íntimo, né? Que é onde mais se solta, né? Vou usar o meu exemplo. Eu quero meditar hoje. Perguntar, será que eu sou face de Cristo para Daniela? Nesses 30 anos que a gente convive? Será que eu estou assumindo um compromisso que assumi no altar de levá-la para o céu? Como diz no Salmo 14, mesmo com danos meus, mesmo que eu perca para isso. Aos solteiros seculares, eu tenho ajudado meus pais a, com minha face de Cristo, com minha serenidade. Aos pais, tem sido o testemunho de Cristo, face de Cristo para os seus filhos. Aos religiosos, eu tenho sido a suavidade e presença de Deus ao meu irmão que eu divido a vida, me controlando, não é tendo a falsa ideia que é bonzinho, né? A gente tem mania de se achar bonzinho, dominando, aquilo é chato, mas assim, meus irmãos gostam. Eu divido a vida com eles. Parar e olhar. Meus irmãos do ministério, se fazem o que eu gosto, se não fazem o que eu gosto, como é que eu me importo com aquelas coisas que me desagradam? Ou eu insisto em fazer segregação? Se não é do meu jeito, eu boicoto. Eu não levo para frente. Se a pessoa não fez comigo, não me deu atenção, eu também ignoro. Ou falo grosseiro, não falo. O oposto do amor, meus queridos irmãos, é a indiferença. indiferença. Agora eu só queria fazer um alerta, não é a comunidade da China, não, é a adoração mesmo. Algumas vezes quando eu não respondo, não é indiferença com você, é que não deu tempo. Gostaria muito que alguns de vocês tivessem a oportunidade de ver meu dia a dia. E às vezes eu não consigo chegar. As meninas estavam rindo aqui. Durante o dia inteiro, eu tinha 999 mais mensagens para responder. Eu tento responder, principalmente as que têm o nome já gravado, que eu já sei quem é. Mas eu sei que eu não consigo, isso não é indiferença. Na minha oração diária, eu sempre termino o meu dia dizendo, Senhor, alcança os que eu não alcancei. Alcança. O Senhor me deu para pastorear, mas o pastor de verdade é o Senhor. Vai a essas pessoas que eu não sei nem qual o problema que está acontecendo ainda. Porque a minha mão só chega até aqui, irmãos. E se eu não cuidar, vocês não vão ter nem isso. E com certeza eu vou adoecer. Então voltemos a esse exame de consciência. E perguntemos. Eu vou mudar o texto aqui para que fique gravado no nosso coração. O 11º grau da humildade consiste em quanto falar. Os membros da adoração o façam com suavidade, com ternura, com um sorriso de Cristo no coração, com humildade, com razoabilidade, sem alterar a voz, mesmo não compreendendo, mesmo não concordando, ler o outro, tentar entendê-lo. Manifeste-se com poucas palavras. Que a adoração salve almas para Deus. Com seu jeito de cuidar das pessoas. Essa é a mensagem para nós hoje. Não arrume. Arrume a casa e bota a poeira debaixo do tapete. Não seja só de Deus quando você põe a camisa. E seja de Deus do tamanho que você conseguir ser, mas honesto e verdadeiro. E se você andou fazendo coisas assim esses dias, vai se reconciliar. Mas eu tenho razão, Diário. A sua maior razão deve ser amar o outro.
Do desejo de ser amado, estimado.
Sim, Senhor, nos ajuda.
Procurado, livra-me, Senhor.
Desse amor próprio que me afasta dos outros.
Ferido pelo teu coração. ser humilde, que diminua eu até desaparecer.
Fazendo o caminho de volta. Hã? Fala, filho.
A TV.
Que TV? Você sabe, meninas. Essas meninas, viu? Eu chegando aqui, as irmãs de Mantena estão sem TV para assistir as lives. Para entrar nas formações gerais. Quem sabe tem um irmão generoso que doe uma TV às irmãs de Mantena. Elas prometem rezar por vocês. Viu? Tá aí, tá lançado.
Tomamos posse.
E amanhã, quem pensar em fazer isso, pode falar direto com a irmã Catarina ou comigo. Ou com alguém do administrativo, tá bom? Amanhã eu estou indo de volta para Mantena. Não, vou sair de Mantena, de volta para o Rio de Janeiro, então amanhã eu não vou estar na live, mas eu vou pedir, né, porque eu tenho uma ideia aqui interessante, eu vou pedir que o irmão faça um outro texto, que eu queria terminar o ciclo, né, que vai ser o último degrau, fazer a conclusão com vocês. Tá bom? Que Deus nosso Pai os abençoe sempre. Shalom, shalom, shalom. Tchau, gente!